sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta segunda-feira, 29 de julho. Hoje aqui na capital americana estamos com 31 graus centígrados e ao microfone, na primeira meia hora, nesta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. A polícia mata 4 homens que atacaram a Bolsa de Valores do Paquistão. Estados Unidos e Índia reimpõem parcialmente confinamentos devido ao aumento de casos do coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Julgamento de Zé Nuno dos Santos recomeça amanhã. Há um advogado confiante na absolvição. Sindica do Colo perde apelo em tribunal contra arresto dos seus bens. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Forças de segurança do Paquistão disseram ter morto 4 homens que atacaram hoje a bolsas de valor em Karachi, o centro financeiro do país. 3 agentes da polícia foram mortos no tiroteio e outras 7 pessoas, incluindo 3 outros agentes da polícia, foram feridos. Os atacantes entraram no complexo esta manhã com armas de fogo e granadas, mas não conseguiram entrar na parte do complexo onde as ações são comercializadas. O Exército de Libertação do Baluquistão reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Índia e os Estados Unidos estão entre os países que estão a reimpor medidas de confinamento devido a um aumento de casos do coronavírus. A Índia disse hoje ter-se registado um novo aumento recorde de 20 mil casos hoje e o estado de Assam impôs de novo medidas de confinamento, enquanto o estado de Bengala Ocidental prolongou as restrições até ao fim de julho. Aqui nos Estados Unidos, os estados da Flórida, Texas, Califórnia e Arizona estão também a registrar aumentos. Na Flórida foram encerradas todas as praias. O número de casos através do mundo ultrapassa agora os 10 milhões e 100 mil e o número de mortes ultrapassou os 502 mil. Pelo menos 23 civis foram mortos e outros 15 feridos num ataque contra um mercado na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Residentes acusaram forças governamentais de terem disparado rockets na zona do mercado durante confrontos com guerrilheiros talibã. O governo de Helmand rejeitou as acusações, responsabilizando os talibãs pelo ataque. Um porta-voz dos talibã negou o envolvimento do seu grupo. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou hoje o que considerou ser a ilegalidade de um projeto de Israel para anexar partes da Cisjordânia e destacou que as consequências durarão décadas. Bachelet disse que as anexações serão extremamente prejudiciais para Israel, assim como para os palestinianos. Ela afirmou que ainda há tempo para modificar a decisão. Entretanto, Benny Gantz, principal parceiro da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou opor-se aos planos de anexação parcial da margem ocidental do Jordão. Mas Netanyahu foi citado como tendo dito a apoiantes do seu partido Likud que não depende do apoio de Gantz para o Parlamento aprovar os seus planos. 2 enviados americanos encontram-se em Israel para discutir a questão. A embaixada americana recusou-se a comentar. 76% dos russos aprovam o pacote de emendas constitucionais que, entre outras questões, permitirá ao presidente russo Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Isto de acordo com uma sondagem hoje divulgada. O resultado refere-se aos 4 primeiros dias da votação do referendo às emendas constitucionais. Referendo esse começou a ser votado na quinta-feira passada e termina na próxima quarta-feira. O Centro de Estudos de Opinião Pública, que realizou a sondagem e é ligado ao governo, indicou ainda que 23,6% dos participantes na pesquisa manifestaram-se contrários às emendas da Constituição e 0,4% dos restantes declararam que anularam o voto. O recém-empossado presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, anunciou o seu novo governo de 15 membros, que inclui 2 ministros que estão sob sanções dos Estados Unidos e da Europa por participarem no assassinato de pessoas durante os protestos de 2015. O novo gabinete, divulgado no domingo, inclui o primeiro-ministro Alain Guillaume Bunyoni, que está sob sanções americanas desde 2015 pelo seu suposto papel em violações de direitos humanos e repressão à dissidência durante a violência provocada pela decisão do anterior presidente Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato. Gervais Ndirakobuka, que também está na lista de sanções da ONU, foi nomeado ministro do interior. Bunyoni, uma figura influente no partido no poder, foi um dos principais aliados de Nkurunziza como ministro da Segurança durante a violenta repressão às manifestações em 2015.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento de Zeno dos Santos, filho do ex-presidente da República Eduardo dos Santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, vai ser retomado amanhã. A apresentação das alegações orais sobre a suposta transferência indevida de 500 milhões de dólares do BNA para o exterior do país estava inicialmente prevista para o passado dia 25 de março deste ano, mas a entrada em vigor do estado de emergência no país, devido à pandemia do coronavírus, forçou o adiamento da sessão. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, disse-nos que um dos advogados de defesa diz estar otimista quanto ao resultado do julgamento. Venâncio.
O advogado Sérgio Raimundo, defensor de Walter Filipe, afirmou à Voz da América que a defesa está convencida que os quatro réus serão absolvidos porque, no seu entender, não ficou provado que o dinheiro foi encontrado na conta de alguns deles, aliado ao facto de o ex-presidente da República ter assumido publicamente que mandou realizar a operação.
Se for transparente por aquilo que se ouviu ali, não tem como você responsabilizar aquelas pessoas. É do todo o Tribunal Supremo. Já no recurso do despacho de pronúncio, concluiu que não há associação criminosa, doutor Gomes. Como é que você pode dizer 500 milhões de dólares sozinho? Se o dinheiro tinha que circular entre várias instituições, não tinha como. Se não há associação criminosa, você está logo a dizer que as pessoas não combinaram, não consertaram e nem tinham uma direção. Não tinha ninguém que arquitetou e dirigiu a ação criminosa. Se não há, não tens como você desviar 500 milhões de dólares. Por outro lado, o dinheiro nunca foi encontrado na conta de nenhum deles. Na pior das hipóteses, você só poderia falar em tentativa, né? Não pode falar em crime consumado. Consumado como? Além de que você tem uma assunção pública de responsabilidade do próprio titular do Poder Executivo da Alcura, que confirma que mandou realizar a operação.
O magistrado revelou, entretanto, ter informações que indicam que o tribunal vai transferir a sessão para uma sala que, para a defesa, não permite o distanciamento social para o número de pessoas que habitualmente assistem às audiências. E Sérgio Raimundo considera a decisão como sendo intencional e acusou o coletivo de juízes liderado por João Pitra de tentar evitar que mais gente venha saber o que é que aconteceu durante as últimas sessões do mediático julgamento.
Vejo aqui uma tentativa de fecharem as portas, né? No fundo, quase transformar a audiência em secreta.
José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, e o empresário angolano Jorge Gaudêncio Sebastião começaram a ser julgados pelo Tribunal Supremo a 9 de dezembro de 2019, acusados dos crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais e burla por defraudação. Por sua vez, o antigo governador do Banco Nacional de Angola e o então diretor do Departamento de Gestão de Reservas da mesma instituição, António Bula Emanuel, respondem pelos crimes de peculato, burla por defraudação e branqueamento de capitais. O chamado caso 500 milhões remonta ao ano de 2017, altura em que Jorge Gaudêncio Sebastião apresentou ao seu amigo de longa data, José Filomeno dos Santos, uma proposta de financiamento para a captação para o Estado angolano de 30 mil milhões de dólares. Sobre este processo, o antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, confirmou na qualidade de testemunha que foi sob sua orientação que Walter Filipe agiu, e tudo no interesse público. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O Tribunal Provincial de Luanda recusou o pedido de embargo apresentado pelo empresário Sindica Dokolo, marido da empresária Isabel dos Santos, para evitar o arresto dos seus bens. A decisão original do arresto dos bens foi tomada em dezembro. E a juíza disse que, apesar de Docolo não ter sido notificado, ele tomou conhecimento da decisão através dos meios de informação, tendo ele próprio falado a esse respeito, pelo que deveria ter reagido imediatamente e não 5 meses depois. Há poucos dias atrás, numa entrevista à rádio MFM, Sindica Docolo denunciou que Isabel dos Santos, disse ele, não está a ser nada mais do que vítima de perseguição política por ter tentado organizar buracos financeiros deixados pelos anteriores gestores da Companhia Petrolífera Sonangol. O empresário Docolo acusou também a classe política angolana, incluindo o atual presidente, de estar envolvido em corrupção. Koko Mukuta.
Nesta entrevista, a Sindica Docolo afirmou também que o facto de ter casado com a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos não lhe ter permitido aceder a facilidades aos negócios e denunciou que não conhece em Angola nenhum governante que consiga justificar o seu patrimônio com o salário.
Que eu saiba também, o próprio Presidente da República, não estou a personalizar isso e digo isso com todo respeito, mas estamos em democracia, então acho que temos o direito de dizer as coisas com toda a liberdade. Acho que as casas que têm nos Estados Unidos, as empresas que têm, etc, etc, não vêm do seu salário. Posso que eu saiba, eles são mandatários públicos, ou funcionários públicos, há décadas, não é?
Entretanto, as autoridades ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas dois analistas angolanos consideram a situação difícil por parte da família dos Santos. Segundo o analista Rui Candove, a família do antigo presidente José Eduardo dos Santos vem-se muito apertados e que Docolo tenta desta forma apelar para uma negociação.
Os dos Santos estão numa situação aflitiva, diria eu, uma situação muito complicada com a possibilidade da PGR autorizar um mandato de captura internacional. Portanto, isso é uma situação que embaraça em demasia a família dos Santos e todos os seus negócios e, por isso, partem para um apelo à negociação. É disso mesmo que se trata. Portanto, o Sindica Docolo, quando fez aquelas declarações à Rádio MFM, no fundo estava a apelar para uma negociação, a apelar para a abertura do diálogo, a apelar para, se quisermos, uma reconsideração do posicionamento do Executivo.
Já o jurista Manuel Pinheiro entende que...
O Sindica Docolo está sem orientação. Está sem orientação e acho que ele está mal informado relativamente à legislação em vigor em Angola, uma vez que a responsabilização penal em Angola é individual. E essa suspensão generalizada que ele lança a todos os angolanos, a todos os dirigentes, só demonstra que realmente é uma pessoa que está com uma certa perturbação, né? em sede dos problemas que a família dos Santos e, em particular, ele, o Sindica Docolo, está a viver. Quanto à família, a família dos Santos, como se sabe, está surpreendida com o que está a passar, porque, de fato, nunca esperou que, com o cessar de funções do seu principal membro da família, tudo isso poderia ocorrer. Pensavam que Angola simplesmente pudesse ter ocorrido uma mudança de pessoa e não uma mudança de instituições.
Koko Mukuta, Luanda.
O Ministério Público acusou hoje dois agentes da Polícia Nacional de terem sido os autores do assassinato do cidadão Manuel Tanto Muchita por asfixia na madrugada de 11 de agosto de 2019, nas celas policiais da esquadra de Bentiaba, isto na província do Namibe. Durante a sessão de hoje, no Tribunal de Namibe, a procuradora Clara Vanda disse que os agentes da polícia, António Garcia Paulino, de 54 anos de idade, com a patente de terceiro subchefe da Polícia Nacional, e o agente da Corporação Cristiano Vigilo Kambambi Kanga, de 28 anos de idade, assassinaram o malogrado Manuel Muchito por estrangulamento. Armando Chicoca.
Durante a sessão de julgamento que teve início hoje, segunda-feira, no Tribunal Local, a procuradora Clara Vanda...
Em horas imprecisas da madrugada do dia 11 do referido mês, os arguidos abriram a cela e, sem qualquer motivo aparente, agrediram fisicamente o malogrado com um golpe na região peniana e, em posse de uma corda ao cabo, amarraram-lhe o pescoço e asfixiaram-no e retiraram-se do interior da cela, trancando-a novamente, deixando o infeliz sem socorro. Na altura, observou-se também marcas de sangue nas três paredes da cela. Os arguidos foram detidos e interrogados, negaram os fatos. O objeto do crime não foi apreendido, porquanto os arguidos desfizeram-se dele a fim de perturbar a instrução do processo e darem sumiço a todas as provas que recaiam contra os mesmos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoco.
400 trabalhadores de uma empresa chinesa de pesca na província de Benguela estão há 3 meses proibidos de abandonarem as instalações da fábrica. O sindicato fala numa situação de escravatura moderna. A empresa diz tratar-se de medidas de segurança contra o coronavírus. O João Marcos explica.
Em pouco mais de 5 minutos, há a conversa com a Voz da América. Ao lado de colegas, um funcionário da empresa explica que a pandemia da Covid-19 está a servir de pretexto.
Já faz 3 meses, 23 de junho, mas até agora não nos soltam. Dizem que enquanto os casos não baixarem, não estamos aqui, ninguém sai. Daqui só dezembro ou janeiro, do próximo ano.
Estamos portões fechados?
Sempre fechados.
Trabalho de domingo a domingo?
De segunda a sábado. Domingo era extra. Mas já não compensa tanto. Uma hora de despesa. Mas aqui está muito esforçado.
E qual é o salário médio aí?
Que 35. Eles descontam alimentação.
Mas compram alimentação a quem?
Na empresa. Então, o dinheiro em mãos já chega a uns 27 ou 26 mil.
A qualidade da alimentação?
De vez em quando é péssima, mas de vez em quando cozinham peixe, mas a grama sempre é pouca.
Perante sinais de cárcere privado, o Serviço de Investigação Criminal esteve no local, a região da Caota, município de Benguela, mas sem contacto com os funcionários, tal como a Inspeção do Trabalho e a Direção das Pescas. O funcionário, que não quis ser identificado, resume o drama de senhoras que procuram ganhar a vida no processamento do pescado.
Algumas mulheres fracas já estão a se vender aqui nos chineses, fazem sexo para os chineses pagam dinheiro, normalmente a rotina é essa. Somos 300 e tal, quase 400 trabalhadores aqui dentro.
A Aguanda Pesca é uma empresa reincidente. Segundo o secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, Joaquim de Souza.
Não serem autorizados em sair da empresa para irem junto às suas famílias. Nós pensamos que eles estariam a trabalhar sob o cativeiro, que é pior do que estar atado na penitenciária. Então, notamos que o trabalhador, neste momento, está oprimido. Até, espécie até de uma escravatura, vá. Já se diz que tanto agora estamos tanto numa época de escravatura moderna, não? Com esses nossos amigos, não tenho receio de o dizer, porque estão dentro de uma fase de uma escravatura moderna, em que os angolanos, portanto, têm que obedecer aquilo que os nossos amigos chineses determinam.
O diretor administrativo da empresa, Reis Augusto, minimiza a denúncia e sublinha que se trata do descontentamento de uma minoria.
Este período é um período de segurança, é um período que estabelecemos para garantir a segurança dos outros trabalhadores. Se ele sai, não
de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em FM conosco, isto quando se iniciar a segunda meia hora da programação. E nessa altura vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira Angola Fala Só, sempre um programa a seguir com atenção, com convidados de várias áreas sociais, políticas e económicas. agora para Cabinda, onde a Polícia de Investigação Criminal prendeu ontem dois ativistas da União para a Independência de Cabinda. José Manuel tem os pormenores.
A detenção de Maurício Gime e André Bonzela, respectivamente, foi confirmada pelo advogado dos independentistas Arão Bula Tempo. De acordo com o advogado Arão Tempo, os dois ativistas daquele movimento independentista foram detidos por distribuírem panfletos com dizeres que apelavam para o fim da guerra em Cabinda, a necessidade do diálogo e a separação do enclave do território angolano.
O presidente da URSS foi detido ontem, quando ia para sua casa e na rua, onde foi detido com seu vice-presidente, pelo facto de eles terem colocado nas paredes alguns folhetos que diziam baixa as armas e que Cabinda não é Angola. Foi motivo da sua detenção, foram amolestados e conduzidos nas celas.
Foram detidos em flagrante delito?
Não, não foram. Foram apanhados na rua, não é flagrante delito.
No documento em posse das autoridades que a Voz da América teve acesso, lê-se: abaixo as armas, abaixo a guerra em Cabinda, Cabinda não é Angola, queremos diálogo, entre outros dizeres. Arão Tempo considera a prisão de ilegal por estar assente em factos que atentam contra a liberdade de opinião.
A detenção é ilegal e ninguém pode estar detido em condições pura e simplesmente por causa das suas opiniões. E, aliás, a questão de Cabinda é clara e o governo tem que encontrar todos os mecanismos legais para evitar a repressão e detenções daqueles que querem manifestar o seu desejo e, sobretudo, que desejam que haja paz.
Os dois ativistas ainda não foram indiciados e serão presentes esta terça-feira ao Ministério Público para o primeiro interrogatório. Recorde-se que Maurício Gimpe é presidente fundador do movimento independentista de Cabinda MIC e responde por diversos processos de crimes por ultraje contra o Estado angolano. Foi recentemente posto em liberdade, mas aguarda por um julgamento por ter organizado uma marcha para protestar contra a colonização angolana no território de Cabinda. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
A nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde o Porto, no campo do Paços de Ferreira, e o Benfica, que está na Madeira para defrontar o Marítimo, prosseguem a sua luta pelo título de campeão. O Benfica está em segundo lugar a 3 pontos do Porto e a crise que começou antes da pandemia está-se a prolongar, tal como o coronavírus. Benfica tem 2 vitórias nos últimos 12 jogos e o futuro do treinador Bruno Lage continua a ser alvo de especulação. Falava-se que ia ser demitido no fim de semana, não aconteceu. O que é que pensa Bruno Lage?
Minha vida é encarada de uma forma sempre muito positiva e muito objetiva. E aquilo que eu lhe digo e repito, neste momento, aquilo que vai na minha cabeça é disputar este campeonato até o fim, até o último jogo, e vencer a Taça de Portugal.
Bruno Lage, treinador do Benfica. A crise dentro do Benfica é, em teoria, boa para o Porto, que parte para esta jornada com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que não gosta de ver um colega de profissão a ser alvo de tanta atenção negativa.
Perguntar se gosto de ver discutidos, porque vocês estão sempre cá no Benfica, se gosto de ver discutido na praça pública um colega de profissão da forma que está a ser discutido o Bruno Lage, não gosto. Mas temos que aceitar, porque fazemos parte deste mediatismo todo e desta publicidade toda que existe no futebol, e temos que aceitar. Não, sinceramente, é uma coisa que eu não gosto de ver um colega de profissão, seja ele qual for.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, solidário com o seu rival Bruno Lage, portanto. Onde também parece que há problemas semelhantes aos do Benfica, é na vizinha Espanha, no Barcelona, que se atrasou em relação ao Real Madrid ao empatar no campo do Celta Vigo a 2 golos. Real Madrid venceu no campo do Espanhol por 1-0, tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Barça, que tem à sua frente um calendário bem mais difícil do que o Real. Barça defronta já amanhã o Atlético de Madrid, numa altura em que os jornais espanhóis, e não só, dizem haver descontentamento generalizado dos jogadores com a equipa técnica de Quique Setién, que substituiu o popular Ernesto Valverde em janeiro. No jogo de sábado contra o Celtic, Lionel Messi foi visto virar as costas ao adjunto Éder Sarabia por duas vezes. O avançado Luís Soares disse que os jogadores estão a dar tudo por tudo, mas acrescentou: os treinadores estão lá por alguma razão. Ora bem, Barcelona, portanto, com problemas internos, parece também com problemas financeiros, acaba de vender o médio brasileiro Arthur ao Juventus. Em Inglaterra, já temos o sorteio para as meias finais da taça. Manchester United vai defrontar o Chelsea, vai ser bom. Arsenal tem pela frente o Manchester City, vencedor do troféu na época passada. Ontem o Chelsea eliminou o Leicester por 1-0, Arsenal bateu o Sheffield por 2-1, Manchester City bateu o Newcastle por 2-0, no sábado o Manchester United tinha batido o Norwich por 2-1. Em Itália, ontem a Lazio bateu o Fiorentina por 2-1 e permanece em segundo lugar, atrás 4 pontos do Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7. Na Alemanha, o campeonato chegou ao fim. O campeão já era o Bayern de Munique, que terminou o campeonato a dar uma salva, uma surra, 4-0 ao Wolfsburg. O segundo classificado, o Borussia Dortmund, esse apanhou surra, apanhou salva em casa, 4-0 do Hoffenheim, com 4 golos de Andrei Kramaric. É o primeiro jogador do Hoffenheim a marcar 4 golos num jogo. Deve saber bem. O melhor marcador do campeonato alemão não é Kramaric. É o polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Meteu 34 batatas em diversas capoeiras durante este campeonato. É o vencedor, portanto, da Bola de Ouro da Alemanha. 34 golos para Lewandowski. Moçambique é o único país africano de língua portuguesa que não vai registrar um crescimento negativo este ano. Quem o diz é o Fundo Monetário Internacional, FMI, no seu relatório Previsões Económicas para a África Subsaariana. Moçambique deverá crescer 1,4% em 2020, diz o FMI, que acrescenta que Angola enfrenta o quinto ano de crescimento negativo com uma recessão este ano de 4%. Cabo Verde vai conhecer um crescimento negativo de 5,5%, São Tomé e Príncipe terá uma recessão este ano de 6,5% e a Guiné-Bissau registrará, segundo o FMI, um crescimento negativo de 1,9% este ano. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Hoje a segunda meia hora vai estar a cargo do nosso colega Álvaro Lugero de Andrada. E, portanto, vamos estar aqui com outras reportagens de outros países dos Palopes. Continue connosco. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
No giro do mundo tudo é a mesma poeira, mas fugi meu quarto, fugi dois de gilaquê. Dei em um gilaia zambi, eu anda com cujo galã. Fugi meu de narieto, fugi bem com vutuca. Gira mundo, gira poeira, mamãe me disse, mas não esqueça a dor da terra. Esquece de voltar. Quando eu voltei do beco do meu roxo, da malta pausava o fio do cacimbo que furava a camisola já rasgada. Quando eu voltei, os camas lá da vila de mim ninguém se lembrava. Muitos mudaram de vida, mudaram até o sonho que a gente sonhava. Quando eu voltei, casa já não é casa, lelo já não é mais, riqueza já não é café, marido pode ser mulher, com terra já não é com terra, chão já não é terra, fome já não é guerra. Quando eu voltei, cama já não te avisa, o carro agora é o bicho, miséria já paga IVA. We'll be right back.
Ibirapuera, Monandegué, mas Kujibi Uguatundo, Kujibi Ojijiraque.
A partir de Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é segunda-feira, 29 de junho, aos microfones, Álvaro Rugero Andrade. Principais títulos de atualidade, ataque armado contra a Bolsa de Valores no Paquistão causa vários mortos e feridos. Estados Unidos e Índia reimpõem medidas de confinamento devido ao aumento de casos do coronavírus. Dezenas de pessoas mortas num ataque a um mercado no Afeganistão. Transmitimos em ondas curtas, em onda média e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe com retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet e também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. E ainda se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mas primeiro, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Forças de segurança do Paquistão disseram ter morto 4 homens que atacaram hoje a bolsas de valor em Karachi, o centro financeiro do país. 3 agentes da polícia foram mortos no tiroteio e outras 7 pessoas, incluindo 3 outros agentes da polícia, foram feridos. Os atacantes entraram no complexo esta manhã com armas de fogo e granadas, mas não conseguiram entrar na parte do complexo onde as ações são comercializadas. O Exército de Libertação do Baluquistão reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Índia e os Estados Unidos estão entre os países que estão a reimpor medidas de confinamento devido a um aumento de casos do coronavírus. A Índia disse hoje ter-se registado um novo aumento recorde de 20 mil casos hoje e o estado de Assam impôs de novo medidas de confinamento enquanto o estado de Bengala Ocidental prolongou as restrições até ao fim de julho. Aqui nos Estados Unidos, os estados da Flórida, Texas, Califórnia e Arizona estão também a registrar aumentos. Na Flórida foram encerradas todas as praias. O número de casos através do mundo ultrapassa agora os 10 milhões e 100 mil e o número de mortes ultrapassou os 502 mil. Pelo menos 23 civis foram mortos e outros 15 feridos num ataque contra um mercado na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Residentes acusaram forças governamentais de terem disparado rockets na zona do mercado durante confrontos com guerrilheiros de Talibã. O governo de Helmand rejeitou as acusações, responsabilizando os talibãs pelo ataque. Um porta-voz dos Talibã negou o envolvimento do seu grupo. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou hoje o que considerou ser a ilegalidade de um projeto de Israel para anexar partes da Cisjordânia e destacou que as consequências durarão décadas. Bachelet disse que as anexações serão extremamente prejudiciais para Israel, assim como para os palestinianos. Ela afirmou que ainda há tempo para modificar a decisão. Entretanto, Benny Gantz, principal parceiro da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou opor-se aos planos de anexação parcial da margem ocidental do Jordão. Mas Netanyahu foi citado como tendo dito a apoiantes do seu partido Likud que não depende do apoio de Gantz para o parlamento aprovar os seus planos. 2 enviados americanos encontram-se em Israel para discutir a questão. A embaixada americana recusou-se a comentar. 76% dos russos aprovam o pacote de emendas constitucionais que, entre outras questões, permitirá ao presidente russo Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Isto de acordo com uma sondagem hoje divulgada. O resultado refere-se aos 4 primeiros dias da votação do referendo às emendas constitucionais. Referendo esse começou a ser votado na quinta-feira passada e termina na próxima quarta-feira. O Centro de Estudos de Opinião Pública, que realizou a sondagem e é ligado ao governo, indicou ainda que 23,6% dos participantes na pesquisa manifestaram-se contrários às emendas da Constituição e 0,4% dos restantes declararam que anularam o voto. O recém-empossado presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, anunciou o seu novo governo de 15 membros, que inclui dois ministros que estão sob sanções dos Estados Unidos e da Europa por participarem no assassinato de pessoas durante os protestos de 2015. O novo gabinete, divulgado no domingo, inclui o primeiro-ministro Alain Guillaume Bunyoni, que está sob sanções americanas desde 2015 pelo seu suposto papel em violações de direitos humanos e repressão à dissidência durante a violência provocada pela decisão do anterior presidente Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato. Gervé Ndirakobuka, que também está na lista de sanções da ONU, foi nomeado ministro do interior. Bunyoni, uma figura influente no partido no poder, foi um dos principais aliados de Nkurunziza como ministro da Segurança durante a violenta repressão às manifestações em 2015.
Nesta emissão vamos falar da situação de combates na província moçambicana de Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, o Parlamento voltou a funcionar em meio à crise política e o Presidente da Assembleia Nacional Popular faz um apelo ao Presidente da República. Em Angola, ativistas são detidos em Cabinda. Também abordaremos a nova onda da Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Voz da América em português nesta segunda-feira em Moçambique. A situação na província de Cabo Delgado continua tensa e com notícias de muitos combates e baixas. Agora, as forças moçambicanas, com o apoio de militares privados sul-africanos, garantem ter recuperado a vila de Mocimbo da Praia no início da noite de ontem, quase dois dias após a reocupação da mesma pelos rebeldes. André Batista, desde Chimoio, tem a reportagem.
O grupo expulsou os insurgentes que tinham ocupado pela quarta-feira a vila de Mocimbo da Praia após atingir por terra e por ar 12 esconderijos no centro da vila, onde era dirigida a violenta ofensiva contra a sede distrital com o importante porto e aeroporto no norte da província moçambicana de Cabo Delgado. A vila já foi recuperada após uma renhida batalha. Estávamos a citar uma fonte militar que falou em anonimato a partir de Pemba no início da tarde desta segunda-feira e que revelou haver muitas baixas por parte dos insurgentes. Um morador que chegou há duas semanas em Mocimbo da Praia depois de fugir à invasão em março passado descreveu como aterrorizante a situação que viveu em Mocimbo da Praia.
Eu fugi duas vezes. Eu aqui para ir descansar lá em casa. Não fiquei nem duas semanas. Logo entraram aí.
No vídeo posto a circular nas redes sociais, um grupo de militares estatais, junto a uma tenda militar, com múltiplas perfurações de balas, cinco corpos de supostos insurgentes, todos vestidos com a farda oficial do Exército. No mesmo vídeo, um militar do Exército moçambicano identifica um dos supostos insurgentes abatidos como um comandante do Grupo Operativo Especial, uma força especial de elite que supostamente se tinha juntado aos insurgentes. No outro vídeo, supostamente filmado na tarde de domingo, um comandante do exército ordena uma vasculha rigorosa na área para evitar que os insurgentes recuperem os feridos e outros corpos abatidos no combate e elogia a força pelo contra-ataque. O jornal sul-africano Daily Maverick escreve que helicópteros pilotados pelo ataque retaliaram com fogo várias horas depois que os insurgentes lançaram uma ofensiva multifacetada na vila de Mocimbo da Praia, cerca das 4 horas da manhã de sábado. A demora na resposta deveu-se à densa neblina matinal no centro do Teatro das Operações. Citando uma fonte militar, a publicação sul-africana diz que dois gazelles e o helicóptero Bell dispararam diretamente na área construída da cidade para expulsar os insurgentes e que houve um tiroteio curto e preciso no ar e terra. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que partilha relatos de religiosos que descrevem situação preocupante em Cabo Delgado, mostrou-se preocupada com a situação que se vive em Mocimbo da Praia, alertando que desde a madrugada de sábado que grupos fortemente armados atacaram a região, causando pânico e levando à fuga das populações. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda sobre a situação em Cabo Delgado, uma informação de última hora. A Marinha Moçambicana está de luto. Segundo diz um comunicado da própria Marinha, o comandante capitão de mar e guerra, Eves E. Charles, morreu em combate nesta madrugada. Uma reunião no Estado-Maior daquele ramo confirmou, portanto, esta informação que já circulava em alguns meios. Agora sim está confirmada, então, a morte do comandante capitão de mar e guerra, Eves E. Charles, em combate nesta madrugada em Cabo Delgado. De Maputo vamos para a Guiné-Bissau. Depois de muita discussão e dúvidas, o Parlamento voltou a reunir-se hoje sem a presença da grande maioria dos deputados da maior bancada, o PAIGC. No entanto, 5 parlamentares do partido vencedor das legislativas de 2019 estiveram presentes e viabilizaram o início da sessão, na qual o presidente da Assembleia Nacional Popular pediu ao chefe de Estado que nomeie um novo primeiro-ministro indicado pelo PAIGC. Ansumane só.
Cipriano Kassamá, no seu discurso da abertura da 4ª sessão ordinária da 10ª legislatura, nega que a reunião de hoje é para demonstrar de que lado está a maioria parlamentar.
Não viemos aqui fazer demonstrações da maioria parlamentar. Matéria relativa à responsabilidade política do executivo perante o parlamento. Nestes termos, ao presidente da República cabe proceder à leitura dos resultados eleitorais de 10 de março e convidar o partido vencedor em cumprimento do respectivo preceito constitucional a indicar o primeiro-ministro e formar o seu governo, assumindo este a responsabilidade de garantir a estabilidade governativa no Parlamento.
Apesar da bancada parlamentar da PAIGC ter invocado a razão da segurança e decidiu não participar na sessão de hoje, apenas 5 dos seus deputados presenciaram na Assembleia Nacional Popular, numa altura em que os 5 membros do governo de Nuno Gomes Navian pediram demissão ontem e que fizeram representar na sessão de hoje. O analista político Rui Landim disse que é continuidade daquilo que considera de golpe de Estado iniciado no passado mês de fevereiro.
Isso está naquela lógica de completar o golpe de Estado iniciado a 27 de fevereiro.
Ideia contrária tem o analista político François Dias.
Essa estratégia falhou porque não conseguiram impedir a reunião da plenária da Assembleia Nacional.
Consta, entre outros pontos na agenda de trabalho, durante 30 dias, a discussão e eventual aprovação do programa do governo e a criação da comissão para averiguação da circunstância de rapto do deputado da nação Marciano Ndi, e entre outros. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Vamos agora para a Cabinda. A Polícia de Investigação Criminal deteve ontem 2 ativistas da União para a Independência de Cabinda. A detenção foi confirmada pelo advogado dos independentistas Arão Bula Tempo, como nos diz desde Cabinda o José Manuel.
De acordo com o advogado Arão Tempo, os 2 ativistas daquele movimento independentista foram detidos por distribuírem panfletos com dizeres que apelavam para o fim da guerra em Cabinda, a necessidade do diálogo e a separação do enclave do território angolano.
Foram amolestados e conduzidos nas celas.
Foram detidos em flagrante delito?
Não. Não foram apanhados na rua, não é flagrante delito.
No documento em posse das autoridades que a Voz da América teve acesso, lê-se: abaixo as armas, abaixo a guerra em Cabinda, Cabinda não é Angola, queremos diálogo, entre outros dizeres. Arão Tempo considera a prisão de ilegal por estar assente em factos que atentam contra a liberdade de opinião.
Ninguém pode estar detido em condições pura e simplesmente por causa das suas opiniões. E, aliás, a questão de Cabinda é clara e o governo tem que encontrar todos os mecanismos legais para evitar a repressão e detenções daqueles que querem manifestar o seu desejo e, sobretudo, que desejam que haja paz.
Os 2 ativistas ainda não foram indiciados e serão presentes esta terça-feira ao Ministério Público para o primeiro interrogatório. Recorde-se que Maurício Gimpe é presidente fundador do movimento independentista de Cabinda MIC e responde por diversos processos de crimes por ultraje contra o Estado angolano. Foi recentemente posto em liberdade José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
Na economia, Moçambique é o único país africano de língua portuguesa que não vai registrar um crescimento negativo neste ano, em que a economia mundial enfrenta uma forte recessão devido à pandemia do novo coronavírus. Quem o diz é o Fundo Monetário Internacional no seu relatório Previsões Económicas para a África Subsaariana, uma abertura cuidadosa divulgado hoje aqui em Washington. Ana Guedes tem os detalhes.
Apesar de manter a revisão feita em abril em baixa, Moçambique deve crescer 1,4% em 2020, de acordo com as previsões reveladas hoje pelo Fundo Monetário Internacional. No próximo ano, o país deve ter um crescimento de 4,2% e não de 4,7%, como tinha sido estimado em abril. Entretanto, Angola enfrenta o 5º ano de crescimento negativo, com uma recessão neste ano de 4%, refletindo o declínio na produção e nos preços do petróleo, o agravamento das condições de crédito e o declínio da atividade empresarial interna. Em 2021, a economia angolana deve voltar a crescer 3,2% se se mantiverem a solidez dos preços do petróleo e as medidas de apoio político. Ainda de acordo com o FMI, Cabo Verde conhecerá um crescimento negativo de 5,5% neste ano, mas voltará a crescer 5% em 2021, enquanto São Tomé e Príncipe terá uma recessão neste ano de 6,5% e um crescimento de 3% em 2021. Em situação ligeiramente melhor neste ano, encontra-se a Guiné-Bissau, que registará, segundo o FMI, um crescimento negativo de 1,9% em 2020, passando para 4% no próximo ano. Estes dados decorreram da avaliação que o FMI fez das consequências da pandemia da Covid-19 na economia destes países. A nível global, a economia regional deve contrair-se 3,2%, o que é 1,6 pontos percentuais pior que o projetado em abril e mostra uma redução da previsão de crescimento em 37 das 45 economias. Em termos nominais, o Produto Interno Bruto África Subsaariana será 243 mil milhões de dólares menor que o projetado em outubro de 2019. O crescimento na região deverá apenas recuperar gradualmente, assumindo que a pandemia se esbate e o desconfinamento continua durante a segunda metade de 2020. O crescimento deverá ser de 3,4% em 2021, o que é 0,6 pontos percentuais mais baixo que a projeção de abril último. Lê-se no documento Previsões Económicas para a África Subsaariana, uma abertura cuidadosa.
Na política na América, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, lançou uma crítica contundente ao presidente Donald Trump como um líder errático, disposto a minar a segurança americana para melhorar as suas perspectivas de reeleição. Ele disse isso numa entrevista à Voz da América a propósito do lançamento do seu mais recente livro. Declarações que podem agitar a campanha eleitoral em curso. Outra vez, Ana Guedes.
Durante a entrevista à Voz da América com Greta Van Susteren, John Bolton descreveu o presidente Trump de perigoso e errático e disse que o presidente está disposto a fazer concessões prejudiciais aos adversários americanos para reforçar a sua posição política.
Ele está constantemente à beira de sucumbir à tentação de se sentar com os ayatolás, assim como queria se sentar com Kim Jong-un.
A Bolton, que foi consultor de segurança nacional de Trump por 18 meses, é visto por muitos na comunidade da política externa como extremo demais na sua defesa inflexível de exercer pressão económica e militar para combater ameaças à segurança nacional. Michael O'Hanlon é analista de política externa do Instituto Brookings.
John Bolton esteve bastante errado ao longo de sua carreira, pois geralmente não vemos regimes extremistas que se empurram contra um canto e capitulam-se.
A Bolton deixou a Casa Branca em setembro, depois de se opor às decisões do presidente se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un para chegar a um acordo de paz com os talibã no Afeganistão e depois de Trump cancelar um ataque militar contra o Irão em retaliação pelo derrubo de um drone de vigilância americano. A Bolton depois apoiou a ordem de Trump em janeiro de lançar um ataque por drone que matou um importante general iraniano depois que ataques de grupos apoiados pelo Irã no Iraque mataram o empreiteiro dos Estados Unidos. No seu controverso novo livro de memórias, The Room Where It Happened, a Bolton acusa o presidente de comprometer a segurança nacional para benefício político. Ele disse que Trump pediu explicitamente ao presidente chinês, Xi Jinping, para comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos para o ajudar a ganhar a reeleição. O presidente, disse ele, perdoou os planos da Xi de construir campos de prisioneiros para mais de 1 milhão de uigures muçulmanos. Sobre as acusações no centro de julgamento de destituição do presidente Trump no início deste ano, Bolton disse à Voz da América que o presidente reteve indevidamente ajuda militar à Ucrânia para pressionar por informações prejudiciais sobre os seus rivais políticos democratas.
O foco na Ucrânia tinha tudo a ver com prejudicar os opositores políticos de Trump, Hillary Clinton e Joe Biden. Não tinha nada a ver com a questão da corrupção.
A Bolton defendeu a sua recusa em testemunhar durante o processo de destituição, dizendo que o julgamento se tornara uma disputa altamente partidária. No final, o Senado, liderado pelos republicanos, absolveu Trump das acusações. O presidente Trump descreveu o livro de Bolton de compilação de mentiras e histórias inventadas, acusando ao mesmo tempo o seu ex-conselheiro de Segurança Nacional de divulgar informações classificadas. O secretário de Estado Mike Pompeo, em comunicado, denunciou Bolton como um traidor, por supostamente violar a confiança sagrada com o povo americano.
Continuamos aqui nos Estados Unidos. As infecções por coronavírus continuam a aumentar no país desde março, que não havia um registro de um pico tão alto como reportado neste mês. Legisladores e autoridades estatais e federais reagem a este cenário sombrio, como nos conta o Amancho Miguel.
O Conselho de Especialistas não mudou. Use uma máscara em público, mantenha a distância e lave as mãos. Dr. Anthony Fauci é do grupo de trabalho da Casa Branca.
Isto faz parte de um processo em que podemos ser parte da solução ou parte do problema. Se não extinguirmos a pandemia mais cedo ou mais tarde, mesmo os que estão bem, estarão vulneráveis à disseminação. Então, precisamos levar isto em conta, porque estamos juntos e só em conjunto podemos acabar com isto.
Os Estados Unidos têm 4% da população mundial, mas respondem por um quarto dos mais 10 milhões de casos confirmados de Covid-19. Os casos apenas no estado do Arkansas subiram em quase 25% nesta semana. O governador do Arkansas, Esther Hutchinson, pede mais testes.
Duplicamos a quantidade de testes. Temos que duplicar novamente. Isso é provavelmente o mais importante que podemos fazer. Estou preocupado com o Estado por termos aumentado drasticamente os nossos testes no Arkansas, enquanto aumenta a procura dos mesmos na Califórnia e no Texas, estados com maior população. Como é que os nossos fornecedores irão lidar com isto?
Hutchinson pediu um maior uso da lei de produção de defesa que dá ao presidente Donald Trump autoridade de emergência para controlar indústrias nacionais, como as que produzem equipamentos de proteção. A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, disse que há lacunas no uso obrigatório de máscaras em todo o país.
Os Centros de Controlo de Doenças recomendaram o uso de máscaras, mas não o exigiram porque não querem ofender o presidente. O presidente deve dar o exemplo. Homens de verdade usam máscaras. Sejam um exemplo para o país e use as máscaras. Não é uma questão de proteção individual, é uma questão de proteção dos demais.
O presidente geralmente não usa máscara em público e num recente comício de campanha em Oklahoma disse que o aumento de número de testes era a causa da subida desproporcional de casos da Covid-19 nos Estados Unidos.
Testing is a double-edged sword.
Testar é uma faca de dois gumes. Testamos agora 25 milhões de pessoas. Aqui está a parte má. Quando fazes testes nessa escala, descobres mais pessoas, descobres mais casos. Então eu disse ao meu pessoal, reduzam a testagem, por favor.
Slow the testing down, please.
O número de mortes em todo o país ultrapassa 125 mil e globalmente foram registradas 500 mil.
E agora, na atualidade internacional, o Malawi tem um novo presidente, o antigo líder da oposição Lazarus Chakwera, que venceu as eleições presidenciais na semana passada. Com a posse de Chakwera, os cidadãos esperam que o novo governo comece a implementar as suas promessas de campanha. Houve júbilo de centenas de pessoas que se reuniram no Centro Internacional de Convenções de Bingu, na capital do país, ontem, para testemunhar a posse de Chakwera e do seu vice-presidente Saulus Chilima. No seu discurso de posse, Chakwera prometeu desenvolver o país além das expectativas. Portanto, prometo administrar bem o Malawi porque essa é a recompensa mais segura para um país que há muito está em ruínas, cheio de corrupção e ganância. E ao fazer essa promessa, aceito esse chamado para servir com alegria, pois é um dever vinculado a Deus e por todos vocês. Chakwera também dirigiu-se àqueles que não votaram nele e pediu que não tenham medo. Eu sei que muitos de vocês não votaram em mim nesta eleição e talvez a perspectiva da minha presidência traga algum medo e temor, mas quero que se lembrem de uma coisa. Enquanto eu for o vosso presidente, o país será um lar no qual vocês também vão prosperar. No entanto, muitos malawianos dizem esperar apenas que o novo presidente cumpra as suas promessas. Na campanha, os líderes da Aliança Tons prometeram a criação de 1 milhão de empregos no primeiro ano, a redução dos preços dos fertilizantes a mais de 40% e combater a corrupção que prejudicou o governo Mutharika. O analista político Mustafa Hussein sublinha que é hora de honrar os compromissos assumidos. O que eles precisam fazer é cumprir as suas promessas, implementar as medidas que estão no programa, incluindo a criação de empregos, redução de fertilizantes, entre outras. Acho que desta vez eles sabem o custo de fazer promessas vazias, disse o analista. Patrícia Caliata é a secretária-geral do Partido Movimento Unido para a Transformação, liderado pelo vice-presidente. Ela disse à Voz da América que o novo governo fará mais do que o prometido durante a campanha. Questões como infraestrutura, educação, programas de saúde, empoderamento de mulheres e homens jovens, vamos trabalhar no sentido de que os cidadãos se sintam em casa e possam dizer, sim, estou no Malawi, que tanto almejei, disse aquela responsável. O presidente Lázaro Chakwera deve apresentar o seu programa de governo detalhado na posse do executivo prevista para acontecer a 6 de julho. E agora é a hora do desporto com João Santa Rita.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde o Porto, no campo do Paços de Ferreira, e o Benfica, que está na Madeira para defrontar o Marítimo, prosseguem a sua luta pelo título de campeão. O Benfica está em segundo lugar a 3 pontos do Porto e a crise que começou antes da pandemia está-se a prolongar, tal como o coronavírus. Benfica tem 2 vitórias nos últimos 12 jogos e o futuro do treinador Bruno Lage continua a ser alvo de especulação. Falava-se que ia ser demitido no fim de semana, não aconteceu. O que é que pensa Bruno Lage?
Minha vida é encarada de uma forma sempre muito positiva e muito objetiva. E aquilo que eu lhe digo e repito, neste momento, aquilo que vai na minha cabeça é disputar este campeonato até o fim, até o último jogo, e vencer a Taça de Portugal.
Bruno Lage, treinador do Benfica. A crise dentro do Benfica é, em teoria, boa para o Porto, que parte para esta jornada com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica. Mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que não gosta de ver um colega de profissão a ser alvo de tanta atenção negativa.
Perguntar se gosto de ver discutidos, porque vocês estão sempre cá no Benfica. Se gosto de ver discutido na praça pública um colega de profissão da forma que está a ser discutido o Bruno Lage, não gosto. Mas temos que aceitar, porque fazemos parte deste mediatismo todo e desta publicidade toda que existe no futebol. E temos que aceitar. Não, sinceramente, é uma coisa que eu não gosto de ver um colega de profissão, seja ele qual for.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, solidário com o seu rival Bruno Lage, portanto. Onde também parece que há problemas semelhantes aos do Benfica, é na vizinha Espanha, no Barcelona, que se atrasou em relação ao Real Madrid ao empatar no campo do Celta Vigo a 2 golos. Real Madrid venceu no campo do Espanhol por 1-0, tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Barça, que tem à sua frente um calendário bem mais difícil do que o Real. Barça defronta já amanhã o Atlético de Madrid, numa altura em que os jornais espanhóis, e não só, dizem haver descontentamento generalizado dos jogadores com a equipa técnica de Quique Setién, que substituiu o popular Ernesto Valverde em janeiro. No jogo de sábado contra o Celtic, Lionel Messi foi visto virar as costas ao adjunto Éder Sarabia por 2 vezes. O avançado Luís Soares disse que os jogadores estão a dar tudo por tudo, mas acrescentou, os treinadores estão lá por alguma razão. Ora bem, Barcelona, portanto, com problemas internos, parece também com problemas financeiros, acaba de vender o médio brasileiro Arthur ao Juventus. Em Inglaterra, já temos o sorteio para as meias finais da taça. Manchester United vai defrontar o Chelsea, vai ser bom. Arsenal tem pela frente o Manchester City, vencedor do troféu na época passada. Ontem o Chelsea eliminou o Leicester por 1-0, Arsenal bateu o Sheffield por 2-1, Manchester City bateu o Newcastle por 2-0, No sábado, o Manchester United tinha batido o Norwich por 2-1. Em Itália, ontem, a Lazio bateu o Fiorentina por 2-1 e permanece em segundo lugar, atrás 4 pontos do Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7. Na Alemanha, o campeonato chegou ao fim. O campeão já era o Bayern de Munique, que terminou o campeonato a dar uma salva, uma surra, 4-0 ao Wolfsburg. O segundo classificado, o Borussia Dortmund, esse apanhou surra, apanhou sova em casa, 4-0 do Hoffenheim, com 4 golos de Andrei Kramaric. É o primeiro jogador do Hoffenheim a marcar 4 golos num jogo. Deve saber bem. O melhor marcador do campeonato alemão não é Kramaric. É o polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Meteu 34 batatas em diversas capoeiras durante este campeonato. É o vencedor, portanto, da Bola de Ouro da Alemanha. 34 golos para Lewandowski.
Voz da América em português, vamos para um pequeno intervalo e regressamos logo mais com mais meia hora desta emissão. Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é segunda-feira, 29 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco durante todo o dia, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, aqui na edição e apresentação Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade, ataque armado contra a Bolsa de Valores no Paquistão causa vários mortos e feridos. Estados Unidos e Índia reimpõem medidas de confinamento devido ao aumento de casos do novo coronavírus. Dezenas de pessoas são mortas em ataque a um mercado no Afeganistão. Voz da América em português, hoje é segunda-feira, mais à frente vamos ter o Top 10, as músicas mais rodadas aqui nos Estados Unidos. Entretanto, na Guiné-Bissau, depois de muita discussão e dúvidas, o Parlamento voltou a reunir-se nesta segunda-feira sem a presença da grande maioria dos deputados da maior bancada, o PSGC. No entanto, 5 parlamentares do partido vencedor das legislativas de 2019 estiveram presentes e viabilizaram o início da sessão, na qual o presidente do órgão pediu ao chefe de Estado que nomeie um novo primeiro-ministro indicado pelo PSGC. Como nos conta desde Bissau, Ansuman Só.
Cipriano Kassamá, no seu discurso da abertura da 4ª sessão ordinária da 10ª legislatura, nega que a reunião de hoje é para demonstrar de que lado está a maioria parlamentar.
Não viemos aqui fazer demonstrações da maioria parlamentar. Matéria relativa à responsabilidade política do Executivo perante o Parlamento. Nestes termos, ao Presidente da República cabe proceder à leitura dos resultados eleitorais de 10 de março e convidar o partido vencedor, em cumprimento do respectivo preceito constitucional, a indicar o primeiro-ministro e formar o seu governo, assumindo esta a responsabilidade de garantir a estabilidade governativa no Parlamento.
Apesar da bancada parlamentar de PAGC ter invocado a razão da segurança e decidiu não participar na sessão de hoje, apenas 5 dos seus deputados presenciaram na Assembleia Nacional Popular, numa altura em que os 5 membros do governo de Nuno Gomes Nabian pediram demissão ontem e que fizeram representar na sessão de hoje. O analista político Rui Landim disse que é continuidade daquilo que considera de golpe de Estado iniciado no passado mês de fevereiro.
Isso está naquela lógica de completar o golpe de Estado iniciado em 27 de fevereiro.
Ideia contrária tem o analista político François Dias.
Essa estratégia falhou porque não conseguiram impedir a reunião da plenária da Assembleia Nacional.
Consta, entre outros pontos, na agenda de trabalho, durante 30 dias, a discussão e eventual aprovação do programa do governo e a criação da comissão para averiguação da circunstância de rapto do deputado da nação Marciano Ndi, e entre outros. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Em Moçambique, uma informação de última hora, o comandante de mar e terra, Eves E. Charles, morreu em combate nesta madrugada na província de Cabo Delgado, sob a Voz da América, junto de uma fonte do Estado-Maior da Marinha. A situação naquela província continua tensa e com notícias de muitos combates e baixas. Agora, as forças moçambicanas, com o apoio de militares privados sul-africanos que lideraram o contra-ataque contra os insurgentes, garantem ter recuperado a vila de Mocimbo da Praia no início da noite de ontem, quase dois dias após a reocupação da mesma pelos rebeldes. André Batista tem os detalhes.
O grupo expulsou os insurgentes que tinham ocupado pela quarta vez a vila de Mocimbo da Praia após atingir por terra e por ar 12 esconderijos no centro da vila, onde era dirigida a violenta ofensiva contra a sede distrital com o importante porto, o aeroporto no norte da província moçambicana de Cabo Delgado. A vila já foi recuperada após uma renhida batalha. Estávamos a citar uma fonte militar que falou em anonimato a partir de Pemba no início da tarde desta segunda-feira e que revelou haver muitas baixas por parte dos insurgentes. Um morador que chegou há duas semanas em Mocimbo da Praia depois de fugir à invasão em março passado descreveu como aterrorizante a situação que viveu em Mocimbo da Praia.
Eu fugi duas vezes. Eu aqui para ir descansar lá em casa. Logo entraram aí.
No vídeo posto a circular nas redes sociais, um grupo de militares estatais junta numa tenda militar com múltiplas perfurações de balas, cinco corpos de supostos insurgentes, todos vestidos com a farda oficial do exército. No mesmo vídeo, um militar do exército moçambicano identifica um dos supostos insurgentes abatidos como um comandante do grupo operativo especial, uma força especial de elite que supostamente se tinha juntado aos insurgentes. No outro vídeo, supostamente filmado na tarde de domingo, um comandante do exército ordena uma vasculha rigorosa na área para evitar que os insurgentes recuperem os feridos e outros corpos abatidos no combate e elogia a força pelo contra-ataque. O jornal sul-africano Daily Maverick escreve que helicópteros pilotados pela DAC retaliaram com fogo várias horas depois que os insurgentes lançaram uma ofensiva multifacetada na vila de Mocimbo da Praia, cerca das 4 horas da manhã de sábado. A demora na resposta deveu-se à densa neblina matinal no centro do Teatro das Operações. Citando uma fonte militar, a publicação sul-africana diz que dois gazelles e o helicóptero Bell dispararam diretamente na área construída da cidade para expulsar os insurgentes e que houve um tiroteio curto e preciso no ar e terra. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que partilha relatos de religiosos que descrevem situação preocupante em Cabo Delgado, mostrou-se preocupada com a situação que se vive em Mocimbo da Praia, alertando que desde a madrugada de sábado que grupos fortemente armados atacaram a região, causando pânico e levando à fuga das populações. André Batista, para a Voz da América.
E hoje, a segunda-feira, é dia do Top 10, às 10 mais, aqui nos Estados Unidos, com Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias vai estar a Ana Guedes e na música o DJ, o PS.
Olá, convosco a Ana Guedes com as notícias do mundo da música neste Top 10 musical da Voz da América em português. E vamos começar com alguém que anda aos anos aparecida, Gloria Estefan. O novo álbum da Gloria Estefan deveria ter sido há 3 anos, mas muitos obstáculos pelo caminho levaram ao adiamento do lançamento Brasil 305. Mas agora a cubana-americana prepara o lançamento do novo trabalho que vai incluir 11 clássicos reimaginados, como ela diz, e 4 originais, todos produzidos e gravados por músicos e produtores brasileiros. A data da saída de Brasil 305 está marcada para 13 de agosto. Porquê Brasil 305? Diz ela porque celebra as raízes comuns entre Cuba e o Brasil, que é africano, e diz há muito de raízes africanas em tudo, porque a África foi onde tudo começou, onde começou a vida, de onde, em última análise, todos viemos. E o primeiro novo single a sair foi Quando Há Amor. Gloria Estefan.
Sabe igual, hay un algo en tu mirada que no
10 da Voz da América, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter e no YouTube. Se quiseres ouvir a tua música favorita, envia-nos o pedido via WhatsApp, mais 1-908-652-4584, tal como fez o Martinho Francisco da Silva, que escreve querer dedicar qualquer música de Chris Brown a todos os ouvintes da Voz da América, incluindo Portugal e Guiné-Bissau. Ora, o nosso DJ UPS selecionou de Chris Brown Yo, Excuse Me This. I gotta give a game proper. Spit it so she get it. There she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? But what about a style? I'm out of time. She's out the door, I gotta go for mine. I think I'll see ya.
I don't know your name, but excuse me, miss.
Oh, yeah. And I gotta admit that you got my attention. You're making me wanna see ya.
Trying to leave, but excuse me, miss. I say the last dance for you.
How I love to keep you here with me, oh baby. Now, shorty, grab hold of my hand and let's pretend the flow is ours. You say you don't really care.
Don't worry about it, we just want
John Legend está de volta com Bigger Love. O seu novo álbum, em que usa das suas próprias palavras, é uma celebração de amor, de alegria, sensualidade, esperança e resiliência. Bigger Love, Sex, Darkness and Light, saída em 2016, e o seu álbum de festas de Natal, Legendary Christmas, isto em 2018. O novo trabalho inclui 16 novas faixas musicais e tem colaborações com Gary Clark Jr., Jhené Aiko, Coffee, Camper e Rhapsody. Em comunicado, Legend diz que em tempos como aqueles que vivemos, quantas vezes nos perguntamos se podemos rir ou dançar ou ser romântico, e quer que Bigger Love seja uma celebração dos artistas, músicos, produtores e compositores negros que produziram o álbum. Vamos ficar com All of Me, de John Legend.
Guedes, e nós continuamos em confinamento obrigatório, mas o show continua. Vamos já ao 10º lugar da tabela. A música é The Box e o autor é Roddy Ricch. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube. E agora vamos já diretamente ao 9º lugar. É uma subida. Subiu uma posiçãozita, mas bago a bago, enche a galinha o papo. 9º lugar é Rain On Me, de Lady Gaga e Ariana Grande. Desceu uma posição. lista das descidas está Intentions, de Justin Bieber com Quavo, está em sétimo. Voz da América, já sabes, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos em Voa Português. Basta escrever Voa Português em qualquer uma dessas redes sociais e encontra a nossa página. Faz like, subscreve-nos. Vamos ouvir o sexto lugar, é mais outra descida, desceu duas posições, é Say So, de Doja Cat, com Nicki Minaj. Já começa aqui a interessar mais, não é? Quem é que será que está em primeiro lugar? Em quinto lugar, outra descida. Temos muitas descidas esta semana. Blinding Light, de The Weeknd, desceu duas posições. Vamos ouvir. Da Voz da América, já sabes, nós passamos a música que tu quiseres ouvir. Basta enviar para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. O DJ UPS vai fazer as honras, Ana Guedes vai anunciar. Mas agora eu anuncio, o quarto lugar é Savage. Savage desceu duas posições, é música de Megan Thee Stallion com Beyoncé. He say the way that thing move is a move. Tell that bro, we gotta keep it lowly, meet a room key. How them blades are blocking eyes, hype, hype, the tune G. I'm new and I'm moody. I'm a savage. Classic, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid, what was happening? I'm a savage. Classic, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Start our OnlyFans. B and that B stand for bands. If you wanna see some real, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low in this wine. Texas up in this thing, put you up on this game. I'll be parking my frame. Gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't. Já estamos no top 3 deste top 10, ou seja, as 3 do pódio, as que dominam aqui, as 10 mais da música nos Estados Unidos. The Bigger Picture, The Lil Baby, entrou diretamente, a música nova entrou diretamente para a terceira posição da tabela. Vamos ouvir. Trade my 4x4 for GC3, ain't no more free to speak. I gave him chance, a chance, a chance again. I even told him please. I find it crazy the police to shoot you and know that you dead, but still tell you to freeze. Nobody seen what I seen. I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving. They're killing us for no reason. Been going on for too long to get even. Throw us in cages like
a hyenas. I went to court and they sent me to prison. My mama was pushed when they said I can't leave. First I was dropped and I sobered up quick when I heard all that time that they gave to Talib. He got a license plus. We just some products of our environment. How the more get the flame us? You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn off the flames. So every color Persian ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart. I ain't really in the faces. Though the way that we living is not getting better, you gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive. Overprotect to go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign. Seem like the blind following the blind. Thinking about everything that's going on. I boost security up in my home. I'm with my kind and they right or they wrong. I call him now, he'll pick up the phone. And it's 5 in the morning, he waking up on it. Tell him wherever I'm at, then they coming. I see blue lights, I get scared and start running.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e em segundo lugar deixo-vos já aqui a dica de que desceu, dominava a tabela na semana passada. Esta semana, nada disso. Esteve 9 semanas a liderar a tabela. Mas houve alguém que arrasou e roubou aqui o pódio ao Rockstar de Da Baby com Roddy Ricch. Portanto, vamos ouvir o segundo lugar, é Rockstar Da Baby com Roddy Ricch.
This ain't no guitar, just a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. Just put me on that new and get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears to fill up a fuck. Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum, I hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mama, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it. I'ma put it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. She saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. If I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different than they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, it's a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me.
When I ran in the Suburban, the codeine had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. I don't outside and flip the block back. Yeah, you're watching, you popped them and let them.
E ele tem beats com quase toda a gente, desde Snoop Dogg a Larry Jackson da Apple Music ou Carl Cherry do Spotify. Mas nada disso para o controverso rapper 6ix9ine de Nova York de conseguir ter a sua música Trolls em primeiro lugar da tabela das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. 6ix9ine lançou Trolls com participação de Nicki Minaj e o videoclipe da música tem sido um sucesso no YouTube, com mais de 140 milhões de visualizações, um número que tende a subir. Vale a pena lembrar que este rapper de apenas 24 anos tem um passado ligado ao gang 9 Trey Gangsta Bloods, que ele abandonou. E depois de ter abandonado, ele alinhou-se às autoridades policiais com quem tem colaborado. Contudo, lembrar também que 6ix9ine foi liberto da prisão há poucas semanas por causa do coronavírus. Portanto, ele ainda tem muitas contas a ajustar com a justiça e é colaborador da justiça também. E esta nem é metade da história de 6ix9ine, cujo verdadeiro nome é Daniel Hernandez. Nós vamos despedir-nos aqui com Trolls, a música de 6ix9ine, com participação de Nicki Minaj, que lidera a tabela. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Até para a semana.
Make a friend, told her she could get Chanel. She let my friends start signing in the Rolls Royce. Ain't got rag bucks. Hey, hold up. Nah, I still don't give a f. Room, room, G5. Room, room, we high.
Dollar, dollar bill, come get her. Even your man know Nicki's do it better. I know you don't like me. You wanna fight me. Always on my page, never double tap like me. Baddies to my left and my right. Never chase a corny, put that on my life. Just put it in his face, all his cake. He wanted the taste. He sipping on that ace. Itty bitty waist, pretty face. Yeah, eat a cookie monster. He a slave to this book, you call me monster. Real. Nervous when it's Nicki on the roster. Somebody usher this close neck clinic. My flow still sick, I ain't talking the pandemic.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Forças de segurança do Paquistão disseram ter morto 4 homens que atacaram hoje a bolsas de valor em Karachi, o centro financeiro do país. 3 agentes da polícia foram mortos no tiroteio e outras 7 pessoas, incluindo 3 outros agentes da polícia, foram feridos. Os atacantes entraram no complexo esta manhã com armas de fogo e granadas, mas não conseguiram entrar na parte do complexo onde as ações são comercializadas. O Exército de Libertação do Baluquistão reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Índia e os Estados Unidos estão entre os países que estão a reimpor medidas de confinamento devido a um aumento de casos do coronavírus. A Índia disse hoje ter-se registado um novo aumento recorde de 20 mil casos hoje, e o estado de Assam impôs de novo medidas de confinamento, enquanto o estado de Bengala Ocidental prolongou as restrições até ao fim de julho. Aqui nos Estados Unidos, os estados da Flórida, Texas, Califórnia e Arizona estão também a registrar aumentos. Na Flórida foram encerradas todas as praias. O número de casos através do mundo ultrapassa agora os 10 milhões e 100 mil e o número de mortes ultrapassou os 502 mil. Pelo menos 23 civis foram mortos e outros 15 feridos num ataque contra um mercado na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Residentes acusaram forças governamentais de terem disparado rockets na zona do mercado durante confrontos com guerrilheiros de Talibã. O governo de Helmand rejeitou as acusações, responsabilizando os talibãs pelo ataque. Um porta-voz dos talibãs negou o envolvimento do seu grupo. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou hoje o que considerou ser a ilegalidade de um projeto de Israel para anexar partes da Cisjordânia e destacou que as consequências durarão décadas. Bachelet disse que as anexações serão extremamente prejudiciais para Israel, assim como para os palestinianos. Ela afirmou que ainda há tempo para modificar a decisão. Entretanto, Benny Gantz, principal parceiro da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou opor-se aos planos de anexação parcial da margem ocidental do Jordão. Mas Netanyahu foi citado como tendo dito a apoiantes do seu partido Likud que não depende do apoio de Gantz para o Parlamento aprovar os seus planos. 2 enviados americanos encontram-se em Israel para discutir a questão. A embaixada americana recusou-se a comentar. 76% dos russos aprovam o pacote de emendas constitucionais que, entre outras questões, permitirá ao presidente russo Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Isto de acordo com uma sondagem hoje divulgada. O resultado refere-se aos 4 primeiros dias da votação do referendo às emendas constitucionais. Referendo esse começou a ser votado na quinta-feira passada e termina na próxima quarta-feira. O Centro de Estudos de Opinião Pública, que realizou a sondagem e é ligado ao governo, indicou ainda que 23,6% dos participantes na pesquisa manifestaram-se contrários às emendas da Constituição e 0,4% dos restantes declararam que anularam o voto.
Terminamos aqui a emissão de hoje, 29 de junho, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança. Até amanhã.
This program has come to you.